Bem, respondendo aí, tentando responder o senador Figueiró e o senador Delcídio Amaral, com relação ao Mato Grosso,
Do Sul, sim.
o Mato Grosso do Sul, claro, né? Mato Grosso do Sul. O tratamento da questão da água, embora possa ter algum período de escassez, e como bem o senador falou, não é como a seca que a gente tem no Nordeste. Mas, obviamente, a falta d'água, ela tem problema de falta d'água até na Amazônia, né? Ou seja, aí é um problema sério. Em várias comunidades da Amazônia, à margem do rio, tem problemas de água. Ou seja, ela pode se dar não só pela escassez quantitativa, mas pela falta de qualidade da água. Agora, diferentemente do Nordeste, que embora tenha hoje também cada vez mais acentuado problema em relação à qualidade, se você tem menos água você tem menos qualidade. O que chama atenção no Centro-Oeste, o senhor colocou bem o exemplo, do Pantanal, é a questão da água associada ao meio ambiente, ou seja, a interface é o que a gente chama em recursos hídricos aí. Vamos dizer, a área hidroambiental, ou seja, a área que está na fronteira entre o recursos hídricos e o meio ambiente. E você, esse tipo de problema, como por exemplo, de assoreamento dos rios, no rio Taquari, isso é um problema ambiental. São Francisco também tem esse sério problema, isso vem da degradação ambiental, é um preço que a sociedade paga por. A exploração dos recursos naturais, às vezes de uma forma mais intensiva e que poderia ser feito de uma forma mais racional, né? E isso foi bastante discutido no Congresso, nos debates aí do Código Florestal. E aí volta aquela questão: é melhor prevenir do que remediar, né? Quando você não faz uma prevenção e não tenta desenvolver de uma forma mais sustentável a região, você vai pagar um preço alto para ter que recuperar um recurso natural, né? Isso nós já estamos pagando no, na Bacia do São Francisco, né? Tem um projeto de revitalização para a Bacia do São Francisco, onde está sendo trabalhado principalmente a coleta e o tratamento dos esgotos. Mas tem problema de assoreamento também, que de alguma certa forma se procura trabalhar. E as experiências que a gente tem no mundo de recuperação, de revitalização de rios, envolve cifras absurdas, né? Quanto é que a Alemanha gastou para recuperar o rio Ruhr, né? A Espanha, a Inglaterra, o Tâmis, a França, o Sena. Então, você paga um alto custo. Agora, não vejo outra forma de tentar de conseguir intervir num processo desse, procurando, vamos dizer, estancar hoje o processo erosivo e estabelecer um projeto, um programa de revitalização para tentar recuperar aquilo que foi degradado. É uma tendência no mundo hoje, países que têm ricos e com muito mais dinheiro do que o Brasil, trabalham aí com a questão de revitalização, de recuperação dos seus rios. Então, o Ministério da Integração, com esse plano que eu abordei aqui, como eu bem falei, a gente quer visitar cada estado. Claro que nós vamos trabalhar com a questão da infraestrutura hídrica. Eu não imagino lá no Pantanal a gente poder, né, e nem deve, fazer barragens, fazer obras que interfiram naquele ambiente que está lá. Mas algum outro tipo de ação, né, estrutural, a gente poderá lá detectar e fazer no sentido de tentar recuperar esse ambiente lá e estancar o processo de degradação. Como eu falei, a gente pretende junto, e é por isso que estamos trabalhando com a Agência Nacional de Águas. Eu sou humilde aqui em dizer que o Ministério da Integração tem um histórico assim que está se mudando agora, principalmente no governo agora da presidente Dilma. Aqui eu quero aqui, vamos dizer, dar o um mérito ao ministro Fernando Bezerra, que conseguiu montar uma boa equipe, Fernando Bezerra, e conseguiu mudar alguns paradigmas no Ministério. E essa área de se planejar melhor é uma, na Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Então, com esse plano, e em parceria com a Agência Nacional de Água, que tem uma boa expertise na área de planejamento e nessa questão não só da água, mas ambiental. E a Ana, como vocês sabem, é ligada também ao, o senhor sabe, é ligada ao Ministério do Meio Ambiente. A gente busca, através do projeto do Interáguas, que é um projeto financiado pelo Banco Mundial, estabelecer esse plano nacional de infraestrutura hídrica e naquilo que for ação estrutural, o Ministério da Integração vai, junto com o Estado de Mato Grosso do Sul, fazer alguma prevenção para entrar aí no PAC 3, intervenções que possam contribuir com a melhora do meio ambiente dos rios no Centro-Oeste. E aí algumas ações não estruturais têm que ser feitas, né? Educação ambiental, ações de uma fiscalização melhor, que caberia aí o Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA e à própria Agência Nacional de Águas. Essa é a ideia com que a gente pretende trabalhar. O senador Walter Pinheiro abordou aí a questão da Bahia. E aí, senador, eu considero realmente que, em relação ao Ceará, especialmente, que teve o privilégio de ter o DENOX lá com sede, ser o estado, vamos dizer, mais emblemático, mais simbólico em relação às secas, criou uma infraestrutura hídrica no seu semiárido bastante ampla, né? E hoje tem mais atenuado os efeitos da seca do que o sertão da Bahia. A Bahia é um território extenso, a Bahia tem diversos ecossistemas, a Bahia tem lá a região do Recôncavo, a região mais úmida, próxima ao litoral, tem uma região de Agreste também, tem um sertão, tem a Chapada de Diamantina, tem lá o sertão de São Francisco, tem um cerrado. Então, o que eu acho é que, historicamente, a Bahia se atrasou em relação a estados como Ceará, o próprio Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, até porque são estados onde o semiárido ocupa a maior parte do território, em montar uma infraestrutura hídrica que, numa seca como essa, conseguisse atravessar de forma mais atenuada, né? Realmente, eu acho que a Bahia, diferentemente do Ceará, tem ainda possibilidades de fazer um amplo programa de barramentos, né? Ou seja, a Bahia tem uma drenagem, né, superficial muito rica, uma rede de tributários muito ampla, e pode fazer um amplo plano aí de barramentos. E não é à toa o seguinte, no Plano Nacional de Segurança Hídrica, o primeiro estado que a gente quer visitar junto com a Ana é a Bahia, para poder exatamente sentar com o governo do estado da Bahia, lá os representantes do setor de recursos hídricos da Bahia e saneamento, para poder colocar as grandes intervenções, não só de adutoras, como tem se intensificado muito, e com a preocupação de trazer sempre do Rio São Francisco, mas também de barragens, que eu considero que tem muitas barragens. Tem pelo menos umas 14 grandes barragens que já foram demandadas aí em Denox, e Codevasso e no próprio Ministério. Então, a gente quer assim iniciar esse plano, estabelecendo as grandes diretrizes para o estado da Bahia. E o Eixo Sul, que eu já te falei aqui, está em processo já de final de licitação e contratação, que ele funciona para a parte mais seca da Bahia, assim como São Francisco funciona para os estados do Nordeste. Mesmo você tendo as barragens, você pode ter secas extremas como essa, que algumas barragens venham a colapsar, e o eixo aumenta a garantia, certo? Mas eu concordo com a sua observação. Sobre os comentários do senador Suplicy, em relação aí às ideias e a posição do Dom Luiz Caprio, respeito a posição do senhor bispo. Eu acho que ele demonstrou ali em 2005, 2006, as preocupações que ele tem com o Rio São Francisco. Eu acho que o projeto de integração do São Francisco, ele foi muito benéfico, não só porque resultou em estar fazendo a obra que nós estamos fazendo hoje e que já está 50% praticamente pronta, e que a sua necessidade está mais do que demonstrada com a seca atual. Se o projeto São Francisco estivesse pronto, na sua plenitude, nós estaríamos mitigando os efeitos da seca aí em mais de 300 municípios. Então, se havia uma dúvida sobre a necessidade ou não do projeto de integração do São Francisco, essa dúvida ela pode ser tirada agora com a seca atual. Então, Para aqueles que achavam que o projeto era uma coisa faraônica, um elefante branco desnecessário, a seca atual está demonstrando aonde todos os reservatórios de pequeno e médio porte já estão praticamente secos. E se ela perdurar para o próximo ano, nós vamos começar a ter reservatórios de grande porte secando também. Eu vi o Oroz com açude de 2 bilhões de metros cúbicos, com 8% da sua capacidade, praticamente na lama. O Banabuiú, lá no Ceará, com 1 bilhão e 700, também com 6%. Hoje, o maior reservatório da Paraíba já se encontra aí beirando os 20%, o Curemas Mãe d'Água. Né? O Rio Grande do Norte ainda tem alguma água ali no Armando Ribeiro Gonçalves, mas a perdurar essa seca, eu não tenho dúvida que mesmo naquelas regiões onde se concentram esses grandes reservatórios, nós vamos ter que optar entre a água para atividade econômica e a água para o abastecimento humano. Certo? Isso não é bom, porque tudo bem, a sociedade tem que ter água para beber, mas como é que você vai desenvolver o PIB de uma região que hoje está na metade do PIB brasileiro? É 28% da população e 14% do PIB. Se você não, a água pode não ser um fator determinante do desenvolvimento, mas para o Nordeste é o fator condicionante mais importante. Está entendendo? Eu não gosto de dizer que com a água nós vamos transformar o Nordeste em Israel, no Médio Oeste americano, que se a água fosse a solução de todos os problemas, a Amazônia era a região mais rica do mundo. Mas ela é fundamental. E o Bispo, eu acho que ele colocou as suas preocupações pertinentes, eu acho que muito realistas, sobre as questões ambientais do Rio São Francisco. Agora, o que se precisava entender, não só em relação ao Bispo, mas os outros opositores do Projeto São Francisco naquele momento, é que o Projeto São Francisco, sem estar nem feito, nem iniciado naquela época, ele não era o fator que prejudicava as questões, né, os impactos ambientais no Rio São Francisco. Com todo respeito, mas os próprios estados que tem territórios inseridos na bacia do São Francisco, é que contribuíram para a sua degradação. Minas Gerais, por exemplo, desmatou muito a bacia do Rio São Francisco e 70% da água do Rio São Francisco vem de Minas Gerais com o seu desenvolvimento industrial. Né? Todo mundo sabe que a indústria do aço, a indústria base de Minas, no passado usava inclusive o carvão vegetal. Né? A agricultura também contribuiu, e nós temos que ter alguma preocupação aí, senador Walter Pinheiro, porque se 70% da água vem de Minas Gerais, né, da parte úmida e subúmida de Minas, do Rio São Francisco, 20% vem do Cerrado Baiano. Né? Lá tem, e lá a fronteira da soja, que é uma commodity importante para o Brasil, importante para a nossa balança comercial, mas ela dá sua contribuição, se não for explorada de uma forma mais racional, para grandes tributários do São Francisco, como o Rio Grande, né, é um grande afluente do São Francisco, via ter problemas. Mas o fato é que o projeto de integração do São Francisco, eu diria que ele teve assim, o mérito de trazer para o debate questões relacionadas problemas de meio ambiente na Bacia de São Francisco que não tinha ainda um fórum para se discutir. Né? E não é à toa que, junto com o Projeto São Francisco, o governo federal, então o presidente Lula, criou o projeto de revitalização. Aí eu pergunto, qual é o outro rio? Eu sei que o Rio São Francisco é um dos rios mais importantes do Brasil, é o rio da unidade nacional. Mas o Paraíba do Sul, que banha o seu estado, representa 14% do PIB brasileiro, ali toda a atividade econômica que tem. O Rio Paraíba do Sul não tem um programa de revitalização criado pelo governo federal, e o Rio São Francisco tem, né? Criado no governo do presidente Lula. Então, esse foi um fator importante também que surgiu no âmbito da discussão do projeto de integração do São Francisco.
O senhor permite uma sugestão, certo. Presidente Fernando Collor. Até agradeço a sua resposta, inclusive o respeito com que Vossa Excelência se referiu ao Frei Dom Luiz Cápio. Eu queria deixar uma sugestão aqui. Quem sabe o senhor poderá averiguar qual o melhor dia e hora, mas quem sabe possa Vossa Excelência, inclusive a presidenta Dilma, um dia convidar em alguma ocasião ali pelas margens do Rio São Francisco, num dos lugares, não sei se na Barra ou outro lugar, porque o Rio São Francisco tem tantos lugares chaves e importantes. Quem sabe numa dessas visitas que a presidenta faça, e convidá-lo para um diálogo. E, porque ele aqui, em entrevistas que eu li recentes, em algumas ocasiões ele se queixa de não ter esse diálogo. Como o senhor demonstrou esse respeito, e o senhor tem o conhecimento em profundidade hoje daquilo que está sendo feito, eu acho que esse diálogo poderia ser útil para todos que se interessam e estão debatendo o assunto. É a sugestão que eu deixo.
Claro, também. Claro. Não, e não tenha dúvida. Eu diria que muitas das ideias do bispo estão sendo, né, sendo transformadas em ações que vêm sendo desenvolvidas não só pelo Ministério da Integração Nacional, no âmbito do governo da presidenta Dilma, mas pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O amplo programa de implantação de cisternas, cisterna de placa, por exemplo, um grande parceiro do governo federal hoje é a ASA, Articulação do Semiárido, que tem toda
a integração. Aliás, esse projeto ele elogia nas entrevistas que o projeto agora, cisternas é muito positivo.
Agora,
só tem uma preocupação com o uso político que está sendo feito, certo. Mas ele considera muito positivo.
Porque se dizia muito naquela época que, em vez de aplicar recursos para fazer a obra de integração de São Francisco, se fizesse o programa de cisterna. Eu, como técnico, eu defendo os dois. Eles não são excludentes, eles são complementares. A cisterna é uma alternativa para mitigar os efeitos da falta d'água na população rural difusa. Né? E o projeto São Francisco é um projeto para garantir água para boa parte da população urbana do Nordeste, que já representa aí cerca de 75%, 80%. Então, os projetos são complementares. Nós não vamos resolver o problema de água do semiárido com a visão de excluir uma alternativa em detrimento de outra. Elas são complementares. E só para encerrar, sobre a visita do senador Aécio às obras de São Francisco, o senador Aécio foi num trecho. Chegou na obra quando tinha 6.500 operários trabalhando. 6.500. Aí ele vai num trecho ou que já está pronto, né? Ou então que ainda não tinha sido recontratado e diz a obra está parada, mas podia ter ido num trecho que tinha lá, entre, por exemplo, Cabrobró, em Pernambuco, e Jati, no Ceará, que tinha 3.500 pessoas trabalhando. Agora, se for lá novamente, todos os trechos estão sendo trabalhados, só não estão sendo trabalhados os trechos que já estão prontos. Isso é uma obra que envolve quase 500 quilômetros de eixo de canais. Você vai pegar trechos que ainda não foram totalmente atacados, trechos que já estão prontos e trechos que estão sendo trabalhados. E hoje nós temos 7 mil pessoas trabalhando no projeto de integração São Francisco. Então, não podemos dizer que uma obra dessa está parada. Era isso.
Seria
que eu tinha para colocar.
Seria importante ele estar aqui para ouvir essa resposta. Muito obrigado.
Nada.
Muito obrigado, a sua excelência, senador Eduardo Suplicy.
Gostaria que Vossa Excelência aguardasse aqui, porque eu quero me referir justamente à interpelação de Vossa Excelência. É sobre a visita do senador Aécio lá.
Sua excelência, senador Rubem Figueiredo, com a palavra.
A nossa missão é provocar decisões. O que o senador Aécio Neves fez foi justamente isso. E graças, inclusive, à presença dele, foi possível ao governo federal tomar as providências que tomou.
Obrigado. Bom.
Muito obrigado, a sua excelência, o senador Rubem Figueiró. Eu indagaria se algum senador teria mais algo a perguntar ao senhor ministro da Integração Nacional, não havendo mais senadores que queiram fazer uso da palavra. E, antes de encerrar a presente reunião, gostaria de agradecer a presença de todos, em especial do senhor ministro da Integração Nacional, doutor Francisco José Coelho Teixeira, pelas importantes informações trazidas ao conhecimento desta comissão. Agradecer, muito obrigado, Sua Excelência, senador Eduardo Suplicy. Agradecer a sua excelência, o senador ministro José Pimentel, que é o presidente da da Subcomissão Permanente sobre Obras de Preparação para a Seca, a Ciposeca. E nós esperamos, todos nós, que integrantes desta comissão, que esse período de estiagem não seja tão danoso quanto foi o período passado, e que esta comissão estará trabalhando de forma muito próxima com o Ministério da Integração Nacional para encetar iniciativas e obras de minimização dos efeitos desta estiagem, que se pronuncia também rigorosa. Esperamos que não tão rigorosa quanto a do ano passado. Por fim, convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião, a ser realizada imediatamente após o encerramento desta, com pauta deliberativa. Está encerrada a reunião.